Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma muito boa noite para si que encontra no programa Eclésia a companhia para os próximos minutos. Vamos hoje até Castelo Branco, mas não fisicamente. Se o estado de emergência já terminou, as precauções são ainda necessárias e a verdade é que a presença nas redes sociais que as paróquias de São Miguel da Sé, São José Operário e Nossa Senhora das Preces nos permite também participar em muitas atividades propostas por estas comunidades. A jornalista Lígia Silveira esteve à conversa com o padre Nuno Folgado, pároco destas comunidades, sobre a comunidade que estão a construir através dos laços tecnológicos.
A única coisa que fizemos foi desequilibrar um bocadinho para este lado, porque já estávamos presentes nesta realidade, tendo assim um bocadinho a noção de que não são mundos diferentes.
Como é que tem sido a apetência e a participação das pessoas?
Tem vindo a ser cada vez mais natural. Ao princípio, muitas pessoas estranharam, mas creio que, como se diz acerca de outras coisas, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Temos gente que era de missa diária e que continua a ser de missa diária, e temos gente que não era e que agora sente a possibilidade de ser. Creio que as pessoas têm reagido bem, é óbvio que há muita gente que não tem cartão de cidadão digital para viver neste mundo, e portanto está agora um bocadinho desacompanhado. Vamos tentando manter a ligação com um telefonema, com uma mensagem, mas percebemos que não chegamos a tanta gente como aqueles que falam esta linguagem.
De qualquer forma, não são apenas as missas que transmitem através do Facebook, têm muitas outras atividades.
Uhum.
Quer-nos falar delas?
Começámos, de facto, pelas missas, por ser aquilo que mais rapidamente conseguíamos fazer. E depois fomos continuando as outras coisas, reuniões catequistas, por exemplo, inclusive a catequese com recurso por parte dos catequistas que têm estas ferramentas, estes meios. Temos a Via Sacra, o Terço, a Adoração do Santíssimo. Portanto, a dimensão celebrativa, acabámos por conseguir manter os ritmos de sempre. As outras dimensões, a dimensão catequética, por exemplo, fomos a pouco e pouco crescendo, porque também, entretanto, foram as férias, que seriam sempre tempo de alguma paragem. E agora, com o retomar da escola à distância, estamos fazendo uso também dos recursos que a nível nacional foram disponibilizados, porque sinto também que muitos pais precisam de coisas pouco para os filhos. Também continuamos a ter uma presença física, porque essa é difícil de digitalizar, que é a dimensão sociocaritativa. Dar de comer a quem tem fome, nem só de pão vive o homem, mas não vale a pena pregar a barrigas vazias. E, portanto, continuamos a ter essa dimensão. E essa dimensão até cresceu bastante no meu dia-a-dia, na medida em que muitos dos nossos voluntários da Caritas são pessoas mais velhas, que agora, por motivos óbvios, não devem fazer esse voluntariado. E o tempo que me foi sobrando das outras coisas que agora não se fazem, fui-o canalizando para aí, para estar mais presente nessa dimensão.
Manterem os laços vivos de comunidade era uma forma também de se manterem presentes e acompanhar as pessoas que fazem normalmente parte das paróquias?
Sim, mas mais que isso, mesmo que não houvesse pandemia, esta presença no mundo digital é uma questão de relevância, porque uma parte significativa da vida de hoje passa-se nesta dimensão. Agora torna-se mais evidente, mas mesmo quando isto passar, creio que as ferramentas que quem não usava passou a usar, espero que não as deite fora, porque são ferramentas muito necessárias para termos alguma relevância como igreja na vida das pessoas, no dia-a-dia.
Reconfigura um pouco agora o seu sacerdócio neste tempo e através destas novas tecnologias?
Sim. No dia em que fui ordenado, o meu bispo perguntou-me a mim, como pergunta a todos os padres, como todos os bispos perguntam, se nos comprometemos a rezar pelo povo de Deus. E habitualmente nós entendemos essa pergunta, dada a circunstância em que a maior parte da vida do padre é vivida, rezar com o povo de Deus. E agora tornou-se mais explícito o rezar pelo povo de Deus, porque habitualmente não o tenho presente fisicamente agora.
Como é que entende que as suas comunidades, também através das novas tecnologias, se vão preparando para retomar as atividades normais?
Aquilo que vivemos agora não é muito diferente da vida dos cristãos habitualmente, porque nós vivemos exilados, não é? Às vezes, para falar às crianças sobre o céu, uso uma piada sobre alentejanos, como sou alentejano posso contar piadas de alentejanos, os outros é que não podem. Um alentejano de Beja morreu e, por pouca sorte, foi parar ao inferno, e quando chegou ao inferno desabotoou o primeiro botão da samarra, que é abotoado até acima, e vira-se para o lado e diz: bem, se aqui está assim, que calor fará em Beja. As dificuldades pelas quais passamos aqui, olho para elas como passageiras. E as graças pelas quais passamos aqui é um bocadinho como o alentejano no inferno. Quer dizer, se aqui é bom, o que fará no céu? As questões das exéquias, que são, a meu ver, as sequelas mais sérias que esta pandemia vai deixar. A semana passada, num funeral que fui fazer à paróquia de um colega mais velho, que ainda tem ido fazer os funerais para que ele não saia de casa, a filha do defunto gritava: eu abandonei o meu pai, não o vi durante um mês, não me deixaram ver durante um mês, eu abandonei-o. Ele gostava tanto de mim, eu abandonei-o.
É muito forte, é muito sério.
E não há nada que corrija isto. Não há nada que corrija, inclusivamente, a ela nós até podemos convencer que ela não o abandonou, mas que aquele último mês daquele senhor provavelmente foi vivido em experiência de abandono. Não tenho dúvidas nenhumas. Isto vai deixar muitas sequelas, estes não lutos e esta forma de não, das pessoas não poderem ver o corpo como ponto de partida para o luto. Vamos ter que descobrir como é que se vive com isto. Temos tentado que esta presença no mundo digital seja um bocadinho de bálsamo para as pessoas, porque ouvem o nome do ente querido, porque sabem que rezamos por ele, porque ao sétimo dia tornamos a referir, e isso às pessoas temos tido feedback que de alguma forma alivia um bocadinho a dor e a saudade e a mágoa de não poderem dar ao ente querido a despedida que achavam que ele merecia e que seria expectável e que seria normal.
O padre Nuno Folgado, das paróquias de São Miguel da Sé, São José Operário e Nossa Senhora das Preces, em Castelo Branco, à conversa com a jornalista Lígia Silveira. Pedimos desculpa pela qualidade técnica a que as novas tecnologias às vezes nos condicionam. Esta noite o programa Eclésia quer ainda oferecer-lhe música portuguesa, hoje com o grupo 4 e meia, A Terra Gira.
Eu não sei nem como nem quando aqui cheguei, sem saber, dou por mim a viver, a correr, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A terra gira em contramão, ficamos tontos sem direção, corremos até nos faltar o ar, e a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. Mal me vi no caminho até chegar aqui, sem contar, corro às cegas sem saber onde chegar, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A terra gira em contramão, ficamos tontos sem direção, corremos até nos faltar o ar, e a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar.
Música. Escutamos o grupo 4 e meia e a música A Terra Gira. Obrigado por ter estado desse lado. Amanhã estamos de volta à Antena 1 pelas 22h45. Eu sou o Henrique Matos. Até amanhã, se Deus quiser.